A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Hoje tem pergunta sobre nora e sogra. Ha, ha, ha. Se preparem aí. Se preparem as noras e as sogras e as futuras noras e as futuras sogras, porque nós estamos para responder a pergunta desta aluna aqui. Mas primeiro vamos a um trechinho da nossa palestra recentemente e já voltamos para responder esta pergunta. Você pode sempre enviar suas perguntas pelo site escoladoamorresponde.com. Ali você encontra um formulário e também o número do WhatsApp da Escola do Amor para enviar suas perguntas. Já voltamos. Muitos casamentos são feitos para não durar. Por quê? Porque as pessoas tiram Deus da equação. E aí, nunca sai do chão, nunca decola, não permanece, não acontece o que as pessoas sonham, que é o sonho da família, de ter paz e etc. Pode ter amor, ah, mas eu amo e tal. Amor não é o suficiente para sustentar relacionamento. Não é suficiente. Você precisa juntar ao amor fé. Quer dizer, eu amo a Cristiane e respeito a ela, não porque eu sinto, mas porque eu creio. Eu tenho sentimentos por ela, mas há momentos que os sentimentos são contrários. Na hora da briga, na hora da discórdia, você vai sentir o quê? Você vai sentir vontade de ficar com a pessoa? Não, você vai sentir vontade de sair e deixar a pessoa falando sozinha. Essa é a tua vontade, é o teu sentimento. Mas se você tem fé em Deus, você não vai fazer isso. Porque você sabe, não é certo. É o que eu sinto agora, mas não é o certo. Então, por Deus, eu vou fazer o que é certo pela outra pessoa. Então, o amor, ele tem que vir da fé. Se ele não vier da fé, então ele não fica de pé.
É, e por isso que você sabe da sua fé verdadeira através do seu casamento, através da sua família, em casa. Muitas pessoas falam de fé, né? Muitas pessoas falam de Deus. Eu amo a Deus, eu creio em Deus. Mas é no casamento, é em casa, que você mostra se você crê de verdade. Porque naquele momento, né, que você está ali numa situação difícil, e aí você está entre o que você quer fazer, o que você acha e o que Deus fala, que você mostra a sua fé. E naquele momento que vocês estão ali numa situação difícil, e aí você tem vontade de falar umas verdades, e na sua irritação você vai desrespeitar o seu marido, você vai criticar a família dele, você vai lembrar de alguma falha dele e você vai jogar na cara dele. Quer dizer, naquele momento que você tem vontade de desrespeitar, você vai lembrar: não, Deus não quer isso de mim. Deus espera que eu venha respeitar o meu marido. Então a minha fé, a nossa fé é provada ali. Você vai fazer o que Deus fala ou o que você tem vontade de fazer. As pessoas que vivem uma fé só teórica, elas não conseguem realmente nem ter um casamento feliz. Porque nós conseguimos nos unir com as nossas diferenças por causa de Deus. Porque naquele momento que eu quero fazer a minha vontade, mas eu sei que a minha vontade vai desagradar a Ele, e Deus fala sobre isso, que você deve fazer o que você gostaria que fizessem por você. Naquele momento, eu faço por Ele o que eu gostaria que Ele fizesse por mim. Naquele momento, eu estou mostrando a minha fé, e é o relacionamento que eu tenho com Deus. Quer dizer, por causa desse relacionamento com Deus, eu não brigo. Eu não desrespeito, eu perdoo, eu cedo. Se você não teme a Deus, você não vai fazer isso. Você vai ficar pensando: não, ele não merece, ela não merece, sabe? Então,
o nosso relacionamento, o meu relacionamento e o relacionamento do Renato com Deus é que nos tem dado o privilégio de estar num casamento que nós vamos completar 33 anos. 33 anos que nós estamos juntos. Deus. É Deus. Não é que eu me anulei para ficar com o Renato, nem o Renato se anulou para ficar comigo. Mas quando eu respeito, o que que acontece? A gente não briga. Quando eu respeito, ele vai me respeitar também. Então, o que a Bíblia fala sobre relacionamento funciona. Quando você tem esse olhar, esses bons olhos que a Bíblia fala, então você tem uma vida muito mais leve, você tem paz. Se tira Deus, não tem como. Você não sabe lidar com as diferenças. Você não consegue fazer o que a Bíblia fala que funciona no relacionamento. Você até fala, você pode até falar, ah, é diálogo, tudo é o diálogo. As pessoas falam muito isso, mas elas não conseguem dialogar. Sem Deus não dá. Porque a raiva que a pessoa tem, ela não vai conseguir dialogar. Ela não vai conseguir dialogar com respeito. Ela vai irritar, ela vai atacar outra pessoa. Então, o nosso segredo é o relacionamento com Deus. Esse é o segredo do casamento blindado.
Quando ela pediu a separação de mim, aos 12 anos de casado, ela estava já por aqui comigo, porque eu só queria saber de trabalho, 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 e achava que marido era só trabalhar e não deixar faltar nada, né? Cabeça fechada. Não aprendi o que era ser marido. Eu tive esse exemplo do meu pai. Eu fiz o que meu pai fazia. Meu pai levantava 5 da manhã, trabalhava 6 dias na semana, e minha mãe ficava em casa servindo meu pai. Minha mãe pouco tinha do meu pai. Então eu não sabia dar amor, eu não sabia expressar amor. Para mim, amor era o seguinte: não deixo faltar nada e não estou fazendo sujeira, cafajestagem por aí, não estou no bar, não estou traindo, então não me reclame de barriga cheia. Era a minha mentalidade, era a minha programação que estava aqui, lá da minha bagagem, lá do meu passado. Então eu segui isso por 12 anos no meu casamento, e a Cristiane reclamando que ela queria mais do que isso, que é o normal. Ela não estava reclamando de barriga cheia, não. Ela estava pedindo o mínimo. O mínimo, porque você não casa para ficar ali como uma estátua. Você não casa para ficar lavando, passando somente. Não precisa de esposa para isso, você pode ter outras pessoas para fazer isso para você. Mas você casa, nós casamos para quê? Para ter um amigo, uma pessoa para conversar, uma pessoa que vai ser exclusiva, uma pessoa que vai nos fazer sentir, pelo menos para ele e para ela, a pessoa mais importante do mundo. E não zero à esquerda, como eu fazia a Cristiane sentir. Para mim, o meu trabalho era primeiro, e ela, se sobrasse um tempo para ela, ela pegava as sobras, as migalhas. Então é claro que ela, tendo vindo de um casamento, aliás, de uma família, onde viu o casamento dos pais dela muito superior a isso, ela não aceitou o marido ruim que eu era. Então ela reclamava, reclamava, mas toda vez que ela reclamava, eu pegava a minha arma de argumentos, e igual no videogame, ela jogava o problema, e matava todos os argumentos dela com os meus argumentos convincentes. Afinal, eu estava trabalhando para Deus, eu era pastor. O que ela estava reclamando? Ela estava querendo me impedir de trabalhar para Deus? Olha que pecadora, né? Então, na minha mente, eu achava que ela era carnal, mimada. Mas eu estava errado, eu não enxergava. Dura coisa é você estar sinceramente errado. Você está errado, mas acredita que está certo. E eu acreditei que estava certo por 12 anos. Até que ela chegou um dia para mim, uma noite, na verdade, falou para mim: olha, sabe uma coisa? Para mim não dá mais. Chega. Eu quero a separação. E aquilo foi, sabe? Aí eu vi o filme, né, dos meus pais se separando. Eu vi várias pessoas da minha família, que na minha família era uma maldição. Pais separados, avós separados, irmãos separados, tios separados, todo mundo separado, ninguém vingava. Então eu vi o filme e falei: meu Deus, comigo também? Aí a minha cruz foi testada, foi provada. Por quê? Porque, pense comigo, marido, esposa, se o seu cristianismo não funciona em casa, ele não é cristianismo em lugar nenhum. E eu estava fracassando com a minha esposa. Então, quando ela falou, eu quero a separação, eu fiquei naquela situação assim, meu Deus, e agora? Eu vou desprovar tudo que eu tenho pregado para as pessoas. Então, eu sabendo da verdade que Deus odeia o divórcio, como está escrito aqui, imediatamente quando ela falou aquela palavra, eu repreendi e falei, não fale essa palavra, nós não vamos nos separar. Nós não vamos divorciar. Eu repreendi ela na hora e proibi que ela falasse essa palavra outra vez no nosso casamento. Ela falou uma vez só, primeiro e último, nunca mais falou. E isso serve como uma dica para você que fica jogando a palavra separação, divórcio no teu relacionamento, assim, como uma ameaça. Ah, acho que eu vou separar de você. Ah, acho que é melhor a gente ficar junto mesmo. Não, ah, acho melhor separar. Não faça isso, porque a sua palavra tem poder. A não ser que você realmente esteja pronto para fazer, não para ameaçar. Ora, então eu não sabia como ia resolver aquilo, como ia evitar o divórcio. Mas naquele momento, ali a fé, o relacionamento com Deus entrou em ação e foi provado. Então eu pedi ajuda para Deus fazer, tanto eu enxergar onde eu precisava mudar, como também para ela enxergar. E pedi forças para mudar. Então naquela noite nós fizemos uma lista, eu falei para ela assim, escreve aí quais são as suas reclamações de mim, diga aí o que eu tenho que mudar para você ser feliz. E ela escreveu lá, botou, ela foi falando, eu fui anotando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas, eu tenho a lista até hoje. E eu fiz a mesma coisa, então tá bom, agora escreve aí o que você precisa mudar para eu ser feliz com você. E ela foi lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A minha lista de reclamações era maior que a dela. 11 contra 6. O que nós fizemos? Nós trocamos as listas. Então, eu dei a minha lista para ela, ela deu a dela para mim. E o que nós combinamos? Nós combinamos o seguinte, olha, a partir de hoje, nenhum vai reclamar mais do outro. Porque eu vou estar ocupado demais tentando corrigir os meus erros, e você vai estar ocupada ainda mais do que eu para corrigir os seus. E nós fizemos isso. Paramos de cobrar do outro a mudança e olhamos para os nossos erros.
Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Este é o som que você escuta quando atinge o sucesso. É o resultado de muito preparo e dedicação. No trabalho, nos estudos, na vida amorosa. Sim, na vida amorosa. Você sabia que existe um curso feito especialmente para você ter um relacionamento de sucesso? No curso Casamento Blindado, você se prepara para vencer todos os obstáculos e dificuldades de uma vida a dois. E você pode começar agora mesmo. Então anota aí. Acesse univervideo.com. Lá você encontra o curso Casamento Blindado. Renato e Cristiane Cardoso esperam por você com muitas dicas e ensinamentos que te levarão a conquistar uma vida amorosa de sucesso. Univervideo.com. Para noivos, recém-casados e casais maduros que querem blindar o seu maior bem. Sucesso no amor não é fruto de sorte, mas de investimento. Todo mundo quer ser feliz, mas nem todos têm a consciência que ninguém entra em um relacionamento sem bagagens. Seja pela criação que teve, pelos relacionamentos passados, por experiências boas ou ruins, cada um acumula seu próprio conjunto de conceitos e ideias que, mesmo certas ou erradas, sem a direção certa, podem afetar e muito dentro de um relacionamento. Tudo na vida precisamos aprender e ser feliz na vida amorosa não é diferente. Participe da terceira parte da palestra
carga pesada, bagagens que pesam na vida amorosa. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e locais, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros, 11-3573-3535.
Você está ouvindo A Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
Vamos agora à pergunta desta aluna lá de Minas Gerais, a famosa briga entre a nora e a sogra.
Eu sou do interior de Minas e namoro há quase 3 anos. Porém, nesta altura do campeonato, eu tenho tido muitas dúvidas e medo. Nossos exemplos de relacionamento são péssimos. Ele é um rapaz lindo e incrível, mas sei que para um relacionamento dar certo, não é só isso que basta, né? Ultimamente, tenho nos achado meio na rotina. Nós não costumamos brigar, mas temos muitos pontos divergentes. Um deles é que eu sinto que a mãe dele é prioridade na vida dele, abaixo de Deus, é claro. Tudo o que ela faz ou diz tem muito mais peso do que quando é comigo. Tenho medo disso em um casamento, pois ele é bem mimado por ela. Ele é filho único, então ela coloca ele bem... É o amor da vida dela, né? O sonho dela. Os meus pais também não são muito chegados nele. Dizem que eu acho muito imaturo ainda, em muitos aspectos, e acho ele de mão fechada. E nunca foi de ser muito romântico, de me levar pra sair, nem pra tomar sorvete, nem ficar me presenteando. Todo lugar que vamos, ele gosta de levar a mãe dele. Eu não acho ruim, mas eu queria ter um momento mais nosso, sabe? Ele atualmente está querendo comprar uma casa ao lado da mãe dele. Nós já vimos outras casas muito mais arrumadinhas que eu gostei, que eu apaixonei. Agora apareceu essa casa do lado da mãe dele, que é velha, e eu sinceramente não gostei nem um pouquinho. Mas por ser ao lado da mãe dele, ele disse que queria ela, que era ótima, que a gente podia reformar e tal. Quando eu fui falar que eu não gostei da casa, que sinceramente eu não me via morando nela, ele falou que eu não queria por ser ao lado da mãe dele, como se eu tivesse algo contra ela. Eu normalmente não posso falar muito a respeito de como me sinto com relação à situação da mãe dele, ou sobre pedir pra ele me levar pra a gente sair mais, pra ficar mais juntinho, porque ele fica chateado e não compreende. Ele tem um sonho de ser pai, e até o presente momento eu não pretendo ser mãe. Eu não gostaria de trazer uma criança pra correr riscos eternos. Grande parte da família dele parece não ser muito meus fãs, e a minha também não, dele. São detalhes, mas que tem me deixado ansiosa e inquieta, porque eu não quero que a gente fique investindo tempo em algo que eu não sei se é da vontade de Deus. Eu não quero fazer ele um homem infeliz ou afastá-lo de Deus. Por favor, Renato e Cris, nos ajude.
Pois é, vamos lá. Olha só, muitas coisas aí que indicam que vocês não estão agindo conforme deveriam. Quase 3 anos de namoro e vocês ainda nem conquistaram a família um do outro. Poxa, a sua família parece não gostar muito dele e vice-versa. O que é que vocês estão fazendo por 3 anos juntos que ainda não conquistaram as famílias um do outro? As pessoas pensam, os solteiros normalmente pensam que não é importante, não importa conquistar a família, porque não vão casar com a família. Mentira! Você vai casar com a família, e no sentido de que aquela família, como você está vendo aí já na vida do seu namorado, aquela família é de onde ele veio. Ainda que ele, digamos, nunca seja próximo à sua família de origem, você precisa conhecer bem aquela família, porque ele vai trazer frutos da sua criação junto com ele para o casamento. Então você não pode desprezar, sabe, dizer que não é importante o fato de onde ele vem, qual a família dele, o que a família é, o que ela faz, o que eles pensam, como ele foi criado e etc, etc. Não, isso é um grande erro. O que que acontece no namoro, especialmente com respeito ao filho e à mãe? O que que acontece? Noras, prestem atenção. Noras, prestem atenção. Anota porque vai cair na prova. O que acontece entre o filho e a mãe? E a sogra e a nora? A nora é a nova chegada nessa família. A mãe e o filho estão ali juntos há muito mais tempo, não é? Você é a nova na história. Logo, a sogra logo vai olhar você, né, com o pé atrás, com um olhar de desconfiança. Quem é essa mulher que quer tirar o meu filho de mim? É assim que ela vai pensar. E quando você for mãe também, se você for mãe, que você disse que não quer ser, mas se você for mãe de um menino, você vai entender também a mesma coisa. Você vai pensar na sua futura nora da mesma forma. É a mãe protetora, ok? E isso é bom, porque ela está olhando para o seu filho. Porque normalmente o jovem, ele se apaixona pela moça e ele não quer nem saber. Mas a mãe está ali, peraí, que moça é essa? Ela serve para o meu filho, para ser esposa? Então, o que está acontecendo ali? Ela está avaliando a sua futura nora e esposa do seu filho. E por isso, a nora inteligente, sábia, ela vai trabalhar para conquistar a sogra. E trabalhar de forma sábia, porque em um casamento bem sucedido, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma transição. Presta atenção na palavra. Transição. O que é uma transição? Esse menino, esse garoto, esse rapaz, este futuro homem, ele tem que deixar a casa da mamãe, deixar a mamãe e abraçar a esposa como a primeira mulher da sua vida. O que às vezes acontece é que a esposa, ao invés de ter a sogra como aliada, conquistar a sogra para que a sogra deixe ir o seu filho, pensando assim, ele está em boas mãos, não, a nora fica tentando bater de frente com a sogra. Não é? Eu sei que há muitas sogras difíceis, há sogras insuportáveis, né? Mas mesmo estas, não adianta você brigar com elas, porque é a mãe do seu marido. Então não é sábio. Bom, esse é o grande ponto aqui em questão. Agora, você reclama que ele é próximo. Ora, ele não é seu marido ainda, né? Ele ainda é filho dela. Então, ele coloca sua mãe acima de todos, porque ela é a mulher na vida dele hoje. Você é apenas a namorada. Agora, vocês precisam ter uma conversa séria sobre isso, sobre o que ele pensa pós-casamento. Vocês têm que projetar. Vocês têm que pensar, quando nós estivermos casados, se vocês decidirem ir em frente e casar, como é que você vê o seu relacionamento comigo em relação à sua mãe? Como é que você vê? Vocês têm que ter essa conversa. E ver o que ele vê, o que ele pensa a respeito, todos os cenários, desenhar todos os cenários. E se na cabeça dele, ele está vendo que ele vai estar sempre lá na casa da mamãe, por isso ele quer comprar uma casa perto, ao lado da casa da mãe dele, ele vai estar sempre na casa da mamãe, ele não se vê longe da mãe, ele quer cuidar da mamãe velhinha, ele quer, não que isso seja errado, está certo, mas assim, até ela ficar velhinha, ele nunca vê se tornar um homem independente e se tornar uma só carne com a sua esposa, e como a palavra de Deus diz, deixar o homem, o seu pai e a sua mãe, e se formar uma só carne com a sua esposa, com a sua mulher, se ele não se vê assim, então você tem que se perguntar, eu estou preparada para isso? Porque se você não estiver, não case. Aliás, um ponto de maior divergência, e até mais sério, eu diria, no relacionamento de vocês, é a questão de filho. Ele quer ser pai e você não quer ser mãe. Isso aí é mais importante. Isso é mais importante ainda, porque isso aí você não pode mudar. Né? Ou você vai ter que ceder e ser mãe, ou ele vai ter que ceder e não ser pai. Isso é um ponto muito importante. Então, na dúvida, não casem. Agora, já são quase 3 anos. Vocês já deveriam ter resolvido isso há muito tempo. Mas porque talvez ficam enrolando, querendo só, torcendo para que as coisas mudem, não é? Sem fazer o que precisa ser feito para que elas mudem, para tomar uma decisão, não vai mudar nada. O tempo sempre vai passar, independente das suas dúvidas. É preciso que vocês tomem uma decisão. Uma decisão. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Não perca nesta quinta-feira a terceira parte da palestra sobre as bagagens. Como mudar, como vencer as suas bagagens, senão elas vão vencer a sua vida amorosa. Até amanhã com mais Escola do Amor Responde. Tchau, tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.